Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: Interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga de um extremo ao outro dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande, ou se ouviu algo semelhante. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando-lhe do meio do fogo, como tu ouvistes, e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates, com mãos fortes e braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tu, o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante de teus próprios olhos? Reconhece, pois, hoje, e grava-o em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda suas leis e seu mandamento, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos, depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra, que o Senhor, teu Deus, te vai dar para sempre. Palavra do Senhor.
Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo que o Senhor escolheu. A palavra do Senhor criou os céus, e o sopro de seus lábios as estrelas. Ele falou e toda a terra foi criada. Ele ordenou e as coisas todas existiram. Feliz o Senhor pousa um olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-lo quando é tempo de penúria. Feliz o povo no Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós chamamos Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor.
Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram.
Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação.
Meus irmãos e irmãs, celebrando hoje essa solenidade da Santíssima Trindade, nós somos convidados a colocar a nossa primazia, a primazia do nosso amor, a primazia da nossa relação em Deus. Celebrar a Santíssima Trindade é nós olhar para Deus e vermos como Deus é. E mais ainda, vermos como Deus age, para que assim nós possamos nos aproximar deste grande mistério que é o próprio Deus. Claro que a nossa capacidade é muito limitada para nós adentrarmos ao mistério tão insondável e tão profundo que é o mistério de Deus. Para nós, um Deus que é uno e trino, um Deus que é três pessoas, mas ao mesmo tempo não são três deuses, mas um só Deus. E aí, meus irmãos e irmãs, como nos diz Santo Agostinho, a Santíssima Trindade nos revela uma pessoa que ama, um Deus que ama, mas ao mesmo tempo um Deus que é amado. E este amor que existe entre o Pai e o Filho é o próprio Espírito Santo. Como nos diz o Magistério da Igreja, são três pessoas, mas distintas, mas sem confusão. São três pessoas, mas ao mesmo tempo numa ação bem distinta, mas ao mesmo tempo agem, e quando agem, agem completamente, inteiramente, totalmente, com toda a força e a ação de Deus. Aproximarmos do mistério da Santíssima Trindade é voltar o nosso coração para Deus e perceber que Deus age de diversos modos e maneiras, conduzindo a história da salvação. Se no domingo passado, celebrando Pentecostes, eu recordava brevemente a ação do Espírito desde o Antigo Testamento em algumas passagens, até a ação do Espírito nos Atos dos Apóstolos, hoje nós, olhando para a Trindade Santa, nós somos convidados a olhar que Deus age plenamente. Então, não existe um Deus que é Pai, que age só no Antigo Testamento. Um Deus que é Filho e que age no Novo Testamento. E agora, um tempo da igreja, é o Deus Espírito Santo. Não, Deus age completamente. Quando Ele age de forma mais acentuada na pessoa do Pai, as duas pessoas estão ali presentes, as outras duas pessoas estão ali presentes. As três pessoas agem plenamente, porque Deus não se divide, mas Ele age completamente, Ele age inteiramente. E assim Deus vai se revelando à humanidade de diversos modos, a ponto de que a humanidade possa acompanhar e possa cada dia mais apreender de Deus a sua face, possa cada dia mais compreender como Deus age. E a Santíssima Trindade é até pedagógica, porque nos ensina que Deus vai nos ensinando aos poucos, Deus vai se revelando aos poucos, Deus vai se mostrando aos poucos. É assim o mistério. Quanto nos aproximamos de Deus, nós entendemos que ainda falta muito para compreender. É o mistério insondável de Deus. Isso nos ajuda, porque isso também auxilia na nossa espiritualidade. Porque nós sempre vamos ter a necessidade de mergulhar mais em Deus. Quanto mais nos aproximamos, quanto mais conhecemos Deus, mais temos necessidade de conhecê-lo, porque é um mistério que não se esgota, mas é um mistério que não se esconde, que se revela, mas que não se revela plenamente. Por isso, meus irmãos e irmãs, se quisermos de fato entendermos o grande mistério da Trindade Santa, não é entendermos racionalmente, é entendermos com o coração. É entendermos a partir do amor, porque é a partir desta linguagem que a Trindade Santa se move, a partir do amor. Um Deus que ama, um Deus que é amado, e o que une este Deus é o Espírito Santo. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, voltando o nosso coração para a Santíssima Trindade, nós somos obrigados a olhar que bela é a vida da Trindade Santa, como é Deus, que é comunidade. Ao mesmo tempo, nós somos convidados a estreitar os laços entre nós, para que possamos viver verdadeiramente essa comunidade. Não uma comunidade que se sente obrigada a se reunir, mas uma comunidade que se volta para o outro e ama. É isso que é comunidade, não é ocuparmos o mesmo espaço, não estarmos aqui simplesmente, mas é estarmos com o coração junto ao coração do outro. Deus está sempre com o coração voltado para o seu povo. Assim também o nosso coração deve estar voltado para o nosso irmão e irmã. Por isso, celebrar a Santíssima Trindade é colocar em primeiro lugar Deus. E nós ouvimos claramente no livro do Deuteronômio o lugar que deve ocupar Deus. E o próprio Senhor disse: guarda as suas leis e seus mandamentos, que o Senhor teu Deus vai te dar para sempre, porque eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair do Egito. E aí, meus irmãos e irmãs, nós somos convidados, nossa fé, para que ela seja verdadeira e autêntica, louvar e glorificar a Deus. Se nós não louvamos e glorificamos a Deus em primeiro lugar na nossa fé, nós vamos ter uma fé que recorre a Deus só quando necessita de algo. E quando não acontece, nós vamos nos tornar reclamões, vamos reclamar de Deus. Porque está faltando essa dimensão, a dimensão do louvor a Deus, a dimensão da glorificação de Deus, a dimensão da primazia de Deus, a dimensão de colocar Deus acima de nós, acima de todas as coisas. Por isso, uma fé verdadeira, uma fé que seja capaz de produzir fruto na nossa vida, ela deve ser uma fé também que inicialmente louva e glorifica o Senhor. Porque nós devemos ter sempre um coração agradecido a Deus, porque nós somos um povo escolhido. É isso que nós rezamos no Salmo. Feliz o povo cujo Senhor escolheu por sua herança. Nós somos esse povo escolhido do Senhor. Devemos viver à altura dessa escolha, à altura dessa eleição. Ao mesmo tempo, nós também somos convidados a viver um relacionamento íntimo com Deus. É o que nós ouvimos na carta de São Paulo aos Romanos. O Espírito Santo está em nós e nos faz dizer Abá, Pai, Paizinho, Pai querido. O nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento distante, mas deve ser um relacionamento de proximidade. Esse relacionamento de proximidade só existe se de fato nós cultivarmos uma vida de oração. Se nós não formos verdadeiramente católicos, não uma vez por semana, mas quando formos católicos 24 horas por dia, o tempo todo. Não nas horas vagas, mas ser católico de coração, de vida, de entrega ao Senhor. Por isso, meus irmãos e irmãs, cada dia mais nós devemos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, a fim de que com a nossa vida, como nos diz o Evangelho, possamos ser anunciadores dessa boa nova. Recebemos o batismo em nome da Trindade Santa e agora devemos proclamar ao mundo o batismo que recebemos sem medo, sem vergonha, com orgulho e com amor a Deus. Meus irmãos e irmãs, se nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós vamos tomar consciência de que nós devemos sempre ter um coração adorador a Deus. E muitas vezes em nossa sociedade parece que vai entrando no coração das pessoas uma necessidade de procurar outras forças e outras seguranças que não em Deus. Então quantas vezes nós vemos aí as pessoas buscarem a sua segurança nas forças do mal, invocando o espírito do mal, até mesmo adolescentes fazendo a brincadeira, invocando o demônio, que possa ser uma brincadeira, mas quando invocamos o demônio, quando invocamos o mal, meus irmãos e irmãs, nós estamos tirando a primazia de Deus, nós estamos deixando de buscar a nossa segurança em Deus e estamos achando que o mal e o demônio têm mais força do que Deus. Por que não invocarmos a Deus? Por que não invocarmos o nome do Senhor? Por que não buscar a nossa segurança nele? E aí, meus irmãos e irmãs, quando nós invocamos os espíritos, quando nós invocamos o mal, quando nós invocamos o demônio, nós estamos pecando contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Significa que eu estou deixando o meu amor a Deus de lado. E estou amando mais aquilo que é obscuro, aquilo que é sujo, aquilo que é pecado, aquilo que é mal, aquilo que é obra das trevas. E o mal existe, nos diz o Papa Francisco. Muitas vezes, na missa do ano passado, na Casa de Santa Marta, o mundo hoje está nos impulsionando a acreditar que o demônio não existe, que o mal não existe. E aí nós deixamos ele alojar na nossa vida e no nosso coração e vai tomando, e vai fazendo parte, e vai se tornando normal. E aí, meus irmãos e irmãs, quanto mais tranquilos estivermos, vamos ver que nós estamos abandonando a Deus e estamos escolhendo aquilo que é mal. Estamos deixando Deus para escolher aquilo que é a força do demônio. E quantas vezes nós ouvimos no Antigo Testamento, o Senhor nos ensinando: não procurais superstições, feitiçarias, adivinhações, espíritos, porque eu sou o Senhor teu Deus. Se estamos com o Senhor, nele, ele é a nossa segurança, ele é a nossa força. Por isso, meus irmãos e irmãs, nos apeguemos unicamente ao Senhor, porque ele é a nossa segurança. Celebrar a Santíssima Trindade é colocar a nossa força em Deus, é buscar a nossa força em Deus, é buscar nele a nossa segurança, a nossa proteção. Por isso, saibamos louvar, glorificar e bendizer a Deus sempre, porque quando deixamos de honrar, louvar, glorificar e bendizer a Deus, nós vamos entregar muitas vezes o nosso coração e a nossa alma a outros espíritos, a outras ações que não são verdadeiramente as ações de Deus.